A Justiça de São Paulo atendeu a um pedido da Defensoria Pública do Estado e do Ministério Público e determinou que todos os policiais que atuam na Operação Escudo utilizem câmeras corporais acopladas aos uniformes.
O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu uma decisão que determinava que todos os policiais que participam da Operação Escudo usem câmeras nos uniformes.
Tem que usar câmera corporal? Não precisa usar câmera corporal. Essas duas notícias são de setembro do ano passado. E a diferença de tempo entre as duas é só de algumas horas. Na época, a Operação Escudo tinha acabado de terminar na Baixada Santista, no litoral de São Paulo. Durante essa operação, que foi uma resposta ao assassinato de um soldado da PM no Guarujá e havia começado no fim de julho, policiais militares mataram 28 pessoas na região. Apenas 9 dessas mortes foram registradas por câmeras corporais instaladas no uniforme dos PMs. Em 2024, o cenário se repete. No início de fevereiro, o soldado da PM Samuel Wesley Cosmo foi assassinado em Santos, o que desencadeou uma nova fase dessa operação. Até agora, início de março, já são 39 mortes pela polícia. Enquanto a ouvidoria da própria PM pede que os policiais usem câmeras corporais, uma demanda semelhante a diversas organizações que também defendem a investigação dessas mortes e o fim da operação, a discussão sobre a efetividade dessas câmeras segue forte. Eu sou o João Paulo Vicente, e no episódio de hoje do Dadocracia, nós vamos falar sobre as câmeras corporais e violência policial. Bora?
O podcast de tecnologia e sociedade da Data Privacy Brasil.
Bom, tudo que está acontecendo na Baixada Santista é absurdo e só escancara, como se isso ainda fosse necessário, quanto a polícia brasileira é violenta e o quanto essa violência tem um recorte de raça e classe. Hoje, nós vamos abrir essa discussão para muito além dessa história da Baixada Santista. Mas antes de deixar a Operação Escudo para trás, eu só queria citar uma informação. A morte do soldado Samuel, do soldado Cosmo, agora em fevereiro, foi gravada pela câmera corporal do uniforme dele. E foram as imagens dessa câmera que ajudaram a encontrar o assassino do policial. O episódio de hoje do Dadocracia é parte de uma pesquisa da Data Privacy Brasil chamada Câmeras Corporais na Segurança Pública. Parâmetros jurídicos para o uso secundário de dados. Essa pesquisa é financiada pelo Instituto Bett e Jacob Laffer. E daqui a algumas semanas a gente vai trazer os resultados desse trabalho. Mas antes nós queríamos esmiuçar melhor toda a discussão sobre as câmeras corporais. Uma discussão que aqui no Brasil é indissociável da conversa sobre violência policial.
Eu acredito que a violência policial, o uso excessivo da força pelas polícias é um problema estrutural no Brasil. A gente não tem nas nossas polícias políticas claras que organizem o uso da força, com protocolos claros para o uso de arma de fogo, para uso de armas menos letais, para as abordagens. Nos casos em que existem protocolos, não tem uma supervisão adequada, isso não é cobrado pelos comandos, não há transparência sobre os dados mais estruturantes de uso da força abusivo.
Essa é a Carolina Ricardo, diretora executiva do Instituto Sul da Paz. E esse problema que ela está descrevendo não para por aí.
A sociedade, de uma forma geral, apoia a violência policial, né? Essa ideia de que bandido bom é bandido morto, ela é muito distribuída e está muito presente na sociedade brasileira, essa lógica de se vingar do bandido e a polícia ser o agente que pode fazer isso, né? Aí eu acho que tem uma outra dimensão que eu queria ressaltar, que é a gente sabe quem é atingido pela violência policial, as pessoas negras são desproporcionalmente afetadas pela letalidade policial, toda a questão do racismo estrutural no Brasil também se manifesta na violência policial, há um tabu, as polícias não aceitam fazer essa discussão de racismo. E eu acho que esse é um grande problema também para a gente avançar.
Explicar as raízes dessa violência policial é bem complexo, mas sem dúvida parte dela vem da falta total de controle que há sobre as polícias no Brasil. Quer dizer, enquanto parte da sociedade aplaude os policiais que fazem justiça com as próprias mãos, os mecanismos internos e externos de controle da atividade policial não são capazes de regular essa violência e impedir que os policiais atuem fora da norma. Nesse contexto, a promessa de ter uma câmera ali, presa ao uniforme do policial, gravando todas as suas ações, tornaria mais difícil inventar autos de resistência, por exemplo, inventando que a morte de um suspeito aconteceu porque ele atirou no policial. além das imagens ajudarem a contestar versões oficiais em casos de violência policial, em teoria, a câmera também inibiria que policiais fossem violentos. E olha, no final de 2022, uma pesquisa da FGV, feita a partir de um convênio com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, trouxe resultados bem animadores. Esses resultados mostravam que, aparentemente, o impacto das câmeras era esse mesmo. De acordo com esse estudo, após os 14 primeiros meses da implementação das câmeras na Polícia Militar de São Paulo, o número de mortes decorrentes de intervenção policial caiu 57%. Isso nos batalhões que tinham as câmeras, né? Só que, em 2022, o Tarcísio Freitas foi eleito governador de São Paulo, ainda surfando a onda bolsonarista, que defende menos controle da atividade policial. O Tarcísio prometeu acabar com as câmeras corporais e depois acabou voltando atrás. Mas o que ele de fato fez foi desistir de uma segunda fase desse estudo da FGV, que traria mais informações sobre a efetividade das câmeras. No restante do país, aconteciam embates semelhantes. No Rio de Janeiro, por exemplo, o STF determinou no início de 2023 que as polícias utilizassem as câmeras corporais. Só que no Rio, uma pesquisa feita pelo Instituto Fogo Cruzado mostrou que entre os batalhões que usavam câmeras corporais, a violência não diminuiu, ela aumentou. É claro que traçar correlações robustas entre a implementação das câmeras e o aumento ou diminuição da violência policial é complexo. O processo de incorporação dos equipamentos é lento, nem sempre todos os policiais de um batalhão as usam, enfim, há uma série de variáveis. E foi por isso que muita gente começou a apontar que os impactos das câmeras corporais precisavam ser considerados dentro de um contexto mais amplo.
As câmeras sozinhas, elas não são capazes de mudar o comportamento policial e nem a política de segurança pública, né? Então, na minha leitura, as câmeras são muito importantes para a política de segurança pública, mas elas precisam vir acompanhadas de um conjunto de medidas, né? Então, por exemplo, na experiência de São Paulo, que eu acompanhei um pouco mais, a primeira questão é, houve uma decisão política do governador.
No caso, o ex-governador, o João Dória.
Do comandante da PM. De que seria importante fazer um trabalho de gestão do uso da força. O que significa fazer uma gestão de uso da força? Profissionalizar o uso da força, ter diferentes mecanismos para que a polícia possa usar bem a força, ter assim, os protocolos, diminuir, portanto, o uso excessivo da força, né? E aí a gente coloca a questão da letalidade e da vitimização policial, porque são dois lados da mesma moeda. Então, é preciso ter essa visão e, nesse sentido, a implantação das câmeras ela é parte desse processo mais amplo de gestão do uso da força.
Esse cenário descrito pela Carolina mudou um pouco no estado de São Paulo. Na verdade, a gente considerar a Operação Escudo na Baixada Santista mudou completamente. E esse cenário também nunca foi a realidade no Rio de Janeiro.
Quando há essa decisão política por parte do governador e do comandante da PM, as câmeras são realmente muito importantes, né? Se ela só vem de fora para uma pressão externa, a mesma decisão do STF, pensando no caso do Rio, é super importante, mas se não houver uma adesão da liderança das instituições policiais, vai ser muito pouco eficiente, vai ter muito pouco resultado.
No final de fevereiro, o UOL fez um levantamento em todo o Brasil e chegou à conclusão de que hoje só 9% dos policiais militares brasileiros usam câmeras corporais. 7 estados já têm equipamento. Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Ao todo, são pouco mais de 27 mil câmeras corporais em operação no Brasil. 92% delas estão concentradas em São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Se no Brasil a conversa sobre as câmeras corporais só ganhou tração nos últimos anos, nos Estados Unidos ela já está bem mais madura. O levantamento mais recente feito pelo governo de lá indica que quase 8 em cada 10 policiais usam equipamento. É uma história de mais de 10 anos. E adivinha só como começou.
Para contextualizar um pouco, né, a adoção nos Estados Unidos de câmeras, que eles chamam de body-worn câmeras, né, câmeras corporais, foi seguida dos protestos do Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, em 2014, quando o Michael Brown foi morto pela polícia no Missouri.
Você está ouvindo a Marina Garrote, que pesquisa tecnologia e direitos humanos na New York University.
Não tinha câmera na época e tinha uma disputa clara do que tinha acontecido. E aí, especialmente a mãe do Brown, fez muita pressão para que tenha esse tipo de equipamento, para justamente ter uma questão de transparência e verdade nas enfim, no que de fato acontece quando há um encontro entre a polícia e os cidadãos.
Desde então, o uso dessas câmeras aumentou de forma gradual nos Estados Unidos, inclusive com incentivos financeiros do governo federal para que os departamentos de polícia locais conseguissem comprar os equipamentos. As regras de uso das câmeras, no entanto, são decididas caso a caso, por cada departamento de polícia. A expectativa de melhora, no entanto, não foi muito bem atendida. Lá também não há estudos que cheguem a um consenso sobre a influência dessas câmeras na violência policial. Mas uma revisão feita pelo Departamento de Justiça indicou que dezenas de pesquisas conduzidas sobre esse tema não mostraram melhoras significativas. Um exemplo bem triste ajuda a entender por quê.
É que esse efeito, teoricamente, que se pensava que ia ter, de que os policiais iam agir de maneira diferente porque sabem que a câmera está filmando eles, não foi produzido. Por exemplo, no caso do George Floyd.
O George Floyd ficou conhecido por repetir "I can't breathe", eu não consigo respirar.
O policial que foi condenado pela morte dele, o Derek Chauvin, já tinha sido pego na câmera dele corporal fazendo exatamente o mesmo movimento de ajoelhar no pescoço de outras pessoas. Então, em 2017, ele já tinha feito isso numa mulher negra, 3 meses depois, num jovem negro de 14 anos. Então, o que mostra isso é que, como as filmagens ficavam sob o controle do Departamento da Polícia, depende muito do que o Departamento decide fazer.
Essas imagens que a Marina cita só foram reveladas em 2023, 3 anos depois de toda a comoção ao redor da morte do George Floyd. Na verdade, lá nos Estados Unidos, a dificuldade de acesso a essas imagens é só um de vários problemas que impedem uma maior efetividade das câmeras corporais.
Eu acho que um ponto crucial das câmeras é qual vai ser o procedimento dessas filmagens. Quem vai obter essas filmagens? E quem vai poder ver? E qual é o procedimento por trás? Porque simplesmente o ato de filmar não vai mudar o que acontece, o que já acontece, porque eles também, se fosse só saber que o departamento ia ficar vendo ou sabendo, então a presença de outros policiais poderia inibir esse tipo de conduta.
Há indefinições sobre quem vai ter acesso às imagens e quando, há indefinições sobre em qual momento as câmeras devem ser ligadas e desligadas. Há uma falta de padronização sobre em quais situações a câmera não deve estar gravando. Enfim, há uma falta de sistematização sobre o uso dos equipamentos. Além disso, também não está muito claro como garantir uma revisão constante do material registrado, já que o volume de imagens é gigantesco. E agora, há uma discussão sobre qual rumo pode ser tomado.
Como foi muito deixado na mão dos próprios departamentos de polícia municipais, estaduais, decidir como é que vai ser feita a avaliação dessas filmagens, o que está sendo observado é que muitas vezes as filmagens não são liberadas, ou às vezes o departamento libera mais uma versão editada. Então, isso vai contrário à ideia de transparência e responsabilização, e toca no tema mais profundo e importante de supervisão das forças policiais de maneira independente, ou seja, não deixar somente para as forças policiais fazerem a sua própria supervisão e regulamentação.
Ou seja, a polícia está se comportando frente às câmeras corporais da mesma forma que permite a ela ser tão violenta impunemente, sem nenhum tipo de controle. A Marina estava falando dos Estados Unidos, mas o cenário que se desenha no Brasil até agora não é tão diferente. Quem me conta isso é a advogada Juliana Maia, presidente do Instituto da Cadeia de Custódia e Autenticação do Tempo, que tem acompanhado e trabalhado com imagens de câmeras corporais no Rio de Janeiro e em São Paulo.
É muita grana que está se gastando com isso. E aí você me perguntou sobre o uso dessas imagens. Essas imagens estão sendo muito pouco utilizadas. Primeiro porque elas não estão sendo levadas à justiça.
Aqui, a Juliana está falando do Rio.
E a gente praticamente não consegue nem mesmo acessar essas evidências digitais, tá? Estado de São Paulo, eu já consigo ter a discussão sobre a cadeia de custódia porque as imagens estão num sistema que não garante a cadeia de custódia. Existe manipulação humana, e se existe manipulação humana, a gente já tem quebrada a cadeia de custódia, mas pelo menos a gente acessa essas imagens. Aqui no Rio de Janeiro, nem isso.
Eu vou dar uma pausa na discussão sobre o acesso a essas imagens para falar sobre a cadeia de custódia que a Juliana citou. Na verdade, eu vou deixar ela mesma explicar o que é isso.
Cadeia de custódia é uma documentação da história cronológica daquela prova, daquela evidência. Então, uma evidência física, eu acho que é mais fácil a gente visualizar, né? A gente pode olhar para uma cena de um crime, para um perito chegando, porque a lei exige que quem esteja lidando com as evidências seja uma pessoa que tem capacidade técnica para isso. Então, aquele perito chega, ele está com uma luva, ele pega ali tudo que está envolvido naquela cena de crime, vai colocando dentro de invólucros, né? Às vezes são envelopes de papel, às vezes são saco plásticos, enfim, a depender do tipo de evidência. Ele vai colocando e documentando, né? É físico, parece que é mais fácil compreender. Quando a gente fala da evidência digital e principalmente das câmeras corporais, isso se torna uma coisa muito mais complexa. Porque no momento em que o policial ele pega lá na doca uma câmera, coloca no peito e sai, ele já está gerando evidências digitais, ele está colhendo vestígios de uma possível ocorrência, de um possível crime, cena de crime, enfim, tudo pode estar acontecendo. Então, a partir do momento, João Paulo, que ele coloca aquela câmera no peito, a gente já tem que ter mecanismos que permitam você ter a documentação, a ordem cronológica, a história daquela prova até o momento final.
Segundo a Juliana, quando as câmeras corporais começaram a se tornar mais comuns aqui no Brasil, em especial em São Paulo, ali por 2019, 2020, havia uma sensação entre as polícias militares que utilizavam esses equipamentos de que as imagens geradas por elas pertenciam à polícia. Ao mesmo tempo, a alteração do pacote anticrime no Código de Processo Penal estabeleceu a cadeia de custódia das provas, inclusive digitais. Nesse contexto, havia, ainda há na verdade, uma resistência muito grande a estabelecer princípios que permitissem cumprir essa nova norma dentro das polícias.
Porque a princípio eles achavam que aquilo era um simples equipamento que estava sendo usado por eles e que as imagens tinham que ser custodiadas por eles ali dentro de um sistema de gestão e que não necessariamente eram aplicáveis às regras processuais penais, né?
De lá para cá, as coisas melhoraram, disse a Juliana, mas ainda estão muito longe do ideal, que para ela seria um sistema mais ou menos assim.
O meu entendimento é que tem que existir um sistema com várias entradas nesse sistema, é como se fossem instâncias, tá? E aí eu, como advogada, vou acessar através do meu certificado digital, através do meu token. Então, eu acesso esse sistema, eu peço autorização e capto aquela evidência que ela não saia do sistema. A magistratura, através do CNJ, também teria uma instância e o juiz, quando tem necessidade de acessar, também entraria por ali. A polícia civil, a polícia militar, o Ministério Público, a Defensoria. Então, o correto é que a gente tenha um sistema, que aquela evidência suba para esse sistema e fique lá íntegra, fique lá autêntica. A gente tem ferramenta para garantir a autenticidade. O carimbo do tempo, a assinatura eletrônica é uma dessas ferramentas. Então, ela ficaria ali presa dentro do sistema e todos os órgãos, todas as partes interessadas acessariam esse sistema, porque é um grande erro. Essa evidência ela não pertence à Polícia Militar. A Polícia Militar ela não é uma polícia judiciária dentro da nossa Constituição. Ela não tem atribuição para decidir quem acessa, que trecho acessa, de que forma acessa. A gente estaria invertendo a ordem das coisas. Isso seria uma inconstitucionalidade, na minha opinião.
Hoje não há nada perto de uma cadeia de custódia dessas imagens. Prova disso é que já há casos de manipulações feitas por policiais. Uma reportagem do UOL, no fim de 2023, listava várias dessas manipulações. Algumas bem simples, como tapar a lente com a mão ou deletar o vídeo, e outras mais complexas, como demorar 90 dias para colocar a câmera na doca, o lugar onde ela fica armazenada. Depois de 90 dias, os vídeos são automaticamente excluídos do equipamento.
Existe uma manipulação humana porque existe uma pessoa que decide se a gente vai ter ou não vai ter acesso a essa prova. Esse é o problema. No momento em que existe um botão de excluir dentro de um sistema desse, onde eu dou acesso a algumas pessoas a cliparem, a diminuírem, a acessarem, a excluírem, a decidir o acesso a essa prova, acabou. Esse já é um sistema maculado, viciado. O sistema, João Paulo, o que a gente defende, ele deveria prever uma série de etapas, desde o momento em que esse policial retira a câmera até a hora dele devolver, onde não seria possível manipulação e nem que ele agisse de modo a fraudar, porque isso, de forma dolosa, intencional, ela pode gerar uma fraude processual, o fim disso. Ou, se ele não liga a própria câmera, aquilo de, feito de forma intencional também pode ser considerado até uma prevaricação. Então, para que a gente fale desse tipo de coisa, a gente tem que ter normas estabelecidas, critérios, procedimentos de utilização. Então, vamos padronizar.
A Juliana também me contou um caso interessante. É interessante porque deixa claro a necessidade dessa cadeia de custódia, mesmo em casos onde não há violência policial. Em junho de 2023, o UOL publicou uma reportagem que trazia imagens de um policial militar sendo baleado em São Paulo. Essas imagens foram gravadas pela câmera corporal desse policial e traziam uma marca d'água. O problema é que o PM que usava a câmera e o PM a quem aquela marca d'água dizia respeito não eram a mesma pessoa.
Aquilo começou a circular de uma forma assim, em grupos de WhatsApp, pela internet. A mãe do rapaz, porque ele era alvejado, tá? Ele recebeu vários tiros, esse policial, e a marca d'água era de alguém que não estava lá na hora. Então ficaram achando que aquele cara que não estava lá é que tinha sido baleado.
Essa confusão logo se desfez, mas esse policial da marca d'água sofreu um processo disciplinar interno porque caiu sobre ele a suspeita de ter vazado as imagens. O Instituto da Cadeia de Custódia e Autenticação do Tempo produziu um parecer técnico para mostrar que esse PM não vazou as imagens. Na verdade, ele nunca sequer teve acesso a essas imagens.
Em São Paulo, eles têm uma trilha de auditoria, que eles chamam. E aí eles dão um documento dizendo que ali está todas as pessoas que acessaram aquela imagem. E a pessoa que estava com a marca d'água não aparecia na trilha de auditoria. Nunca apareceu. É como se ele nunca tivesse acessado. Ou seja, existe uma falha no sistema. Está nítido. Ou seja, como é que tiveram acesso a essas imagens? Você entende que tem como acessar e que alguém está por trás disso manipulando esse acesso à informação? Isso é muito grave.
E olha que o sistema de São Paulo é o melhor do Brasil. Ou, como a Juliana me falou,
ele é, sem a menor sombra de dúvidas, o menos ruim.
E num caso como esse, a câmera corporal, que deveria melhorar a atuação da polícia, pode não ter esse efeito.
Eu, como advogada, estou sentado esperando qualquer processo que eu precise atuar e que tenha essas câmeras, porque eu vou desentranhar todas as imagens de dentro do processo. Eu não vou aceitar de forma nenhuma a utilização dessas imagens, porque são vários. A gente, conhecendo isso tudo, tem uma quebra da cadeia de custódia óbvia, que eu vou perguntar: vem cá, se na trilha de auditoria fulano, o PM fulano de tal nunca acessou as imagens, como é que eu tenho um vídeo na UOL com a marca d'água dele? Quem acessou? Quem botou a marca d'água dele? De que forma isso aconteceu? O sistema permite isso? É muito complicado.
Tudo isso que você ouviu não significa que as câmeras corporais são uma péssima ideia. É melhor jogar tudo pro alto e procurar outro caminho. Não é por aí.
Eu acho que as câmeras, elas são muito importantes para a segurança pública.
Aqui, de novo, é a Carolina Ricardo, do Instituto Sou da Paz.
Porque elas permitem uma série de avanços, e não é só controlar a polícia ou controlar a letalidade policial. Aliás, eu acho que essa mensagem ela é contraproducente para a implantação das câmeras. Quando a gente faz o debate de câmeras corporais dizendo que é para controlar a polícia, ponto, isso já gera de antemão uma resistência enorme da tropa, que obviamente não quer ser controlada, e deixa de lado uma série de benefícios das câmeras.
A Juliana Maia tem um argumento muito parecido.
Eu acho que a população, o clamor é social, né? É a população que, através, enfim, das mais diversas esferas, pede pela câmera. Mas eu acho que o policial, ele acaba se prejudicando também aí, tá? Porque a gente tem o mau policial e a gente tem o bom policial também. Então, eles mesmos não conseguem ter acesso às imagens que eles mesmos gravaram, tá? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande. Porque se você for parar para pensar, se o policial age de forma correta e ele tem uma imagem para provar isso, isso deixaria ele muito mais tranquilo.
No entanto, essa reflexão não tem muito espaço no discurso populista que defende uma atuação mais violenta, mais dura da polícia, e trata as câmeras corporais como impeditivo para isso. Eu volto para Carolina Ricardo.
Se você faz um mecanismo de revisão aleatória de vídeos, você decide a cada semana, a cada 15 dias, que um sargento vai puxar um número X de imagens de forma aleatória para rever. Com essa revisão aleatória, você consegue analisar se procedimentos estão sendo bem adotados, se há erros sistemáticos na forma como os policiais atuam, se há abusos, né? Então, por exemplo, você tendo uma revisão aleatória, você gera outros tipos de recomendação para a tropa. Você não usa a câmera só para mostrar que ela está errada. Por quê? Porque você pode ver, inclusive, boas práticas policiais. Aqui no caso de São Paulo, a gente tinha essa revisão aleatória de vídeos, gerava elogios para o policial, necessidade de retreinamento, afastamento, por exemplo.
Ênfase no tinha, tá? No passado.
É muito importante que seja comunicado à tropa que a câmera também serve para o seu uso, para se proteger. No caso de São Paulo, o soldado Cosmo, que foi morto na Baixada, só foi possível identificar o autor do disparo por causa das câmeras, produz evidências também para proteger o policial. Então, se a gente quer convencer a tropa e ter adesão da tropa, é preciso mostrar essas outras usos da câmera e não ficar só na lógica de controlar a violência policial.
Ou seja, as câmeras podem ajudar sim a diminuir a violência policial, inclusive a melhorar a rotina das polícias, em especial policiais militares, que são o foco principal desse equipamento aqui no Brasil. Mas só instalar as câmeras não resolve nada. Isso precisa ser acompanhado de uma série de outras medidas. A Carolina me citou algumas delas, como a adoção de armamentos menos que letais, como tasers, por exemplo, compromisso para punir abusos, mecanismos de acompanhamento psicológico, enfim, gestão de uso da força e também comissões internas sobre disparos de armas de fogo, sem fim disciplinar, mas de discussão de procedimento, sempre que um tiro for dado.
Essa comissão, ela é muito importante porque mostra para o policial que cada vez que ele usa a força letal, que ele dispara uma arma de fogo, aquilo vai ser objeto de discussão da corporação. Então isso já mostra que não é algo banal, que vai ser discutido, já faz pensar duas vezes antes de disparar. Então eu estou dando esse exemplo porque as câmeras, elas são muito importantes para a segurança pública, mas elas precisam ter uma decisão política firme para além de adotar câmeras.
Tudo isso estaria dentro de uma dimensão de profissionalização das polícias, com melhores protocolos e registro de procedimentos, combate à corrupção e também responsabilização da instituição como um todo quando há problemas, e não apenas dos policiais na ponta da linha. Há uma outra dimensão também, a do racismo, um tema que as polícias no Brasil se negam a discutir. Enquanto isso não for feito, as câmeras corporais não vão fazer magia.
Se as câmeras sozinhas reduzem a violência policial, não, elas não reduzem. E se não tiver esse conjunto de medidas, rapidamente o policial aprende a burlar, como a gente vê, burlar a gravação, posicionar de um jeito que não é o mais adequado. Então, isso, a polícia, a instituição precisa estar de olho nisso. Para ela estar de olho nisso, ela tem que ter tido essa decisão política de melhorar o uso da força. Então, as câmeras são muito importantes para a segurança pública, porque ela profissionaliza a atuação policial, mas ela sozinha não dá conta. Então, me preocupa muito o nosso debate público, que coloca a câmera como a grande salvação. Isso gera resistência da tropa, gera uma falsa ideia de que uma única medida vai resolver, gera a ideia de que uma pressão externa, ponto, vai fazer que ela seja implantada com sucesso. Não vai, é preciso convencer a tropa e é preciso acompanhar o seu uso, que a gente também começa a ver que se discussões que começam a surgir, então, por exemplo, as imagens que são gravadas, a quem pertence? É só a PM? Será que a gente não precisa dar um salto e ter comissões com representação civil para também fazer a gestão dessas imagens, né? Quando começa a ver, quando o policial aprende a burlar o sistema, como é que a gente cria mecanismos para fiscalizar isso?
Complicado, né? Pois fica mais. Toda essa discussão ainda precisa levar em conta a exposição das pessoas gravadas por essas câmeras. No estado atual da segurança pública aqui no Brasil, há o risco de deixar ainda mais expostos grupos já vulneráveis. E aí a gente fica meio na berlinda. Quer dizer, quando tenta monitorar a polícia, na verdade cria mais vigilância policial. Aqui, a Marina Garrotti, pesquisadora na New York University.
A gente sabe que boa parte das atividades policiais são em comunidades, né, mais pobres, comunidades racializadas, então a gente só aumentaria, na verdade, essa vigilância dos cidadãos e não a vigilância da polícia. Mas é uma questão difícil de se por, porque você... Muitas iniciativas governamentais de transparência também demandam mais dados. E, no caso, essa é outra iniciativa que demanda mais dados para atingir de uma forma ou outra mais transparência. Então, tem sempre esse... Com certeza, esse é um dilema.
Essa preocupação fica ainda mais latente se a gente pensa em infraestruturas de vigilância que funcionam com base em cruzamento de dados. Até com uma identificação facial embarcada, por exemplo. Até onde se sabe... Não é a realidade de hoje quando a gente pensa em câmeras corporais, mas é um cenário que precisa ser levado em consideração.
As questões mais, que eu pelo que eu vejo, mais perigosas desse tipo de vigilância contra cidadãos, vem muito do cruzamento de dados, de não só da sua imagem num momento específico que você estava num lugar, mas de cruzar essa imagem com outras questões. E isso também tem que ser discutido na questão das câmeras. Você vai poder usar uma filmagem no futuro para uma investigação para dizer, não, a Marina estava em tal lugar em tal momento e ela foi pega nessa filmagem da polícia. Então, você vai usar reconhecimento facial nas filmagens que você faz? Você vai usar isso para algum caráter investigativo, até mesmo da polícia? Então, esse tipo de atividade tem essa importância da regulamentação precisa. E não só simplesmente colocar câmeras em policiais e imaginar que está resolvido, porque isso foi feito.
E o campo da segurança pública, vale lembrar, tem escapado das regulamentações de proteção de dados.
E é uma dificuldade geral de regular a segurança pública e as atividades criminais em relação à proteção de dados. A gente sabe que na LGPD tem uma exceção específica para a segurança pública, foi tentada, né, dar seguimento a uma LGPD penal para fazer essa regulação, mas isso não foi para frente. Na Europa, né, na regulamentação de inteligência artificial, também tem várias exceções para a segurança pública, para fins de inteligência, para fins de contra-terrorismo. Então, é um desafio maior dessa proteção de dados em atividades repressivas, né, atividades específicas de segurança pública.
É essa discussão sobre devido processo legal na utilização das imagens de câmeras corporais e riscos na adoção dessa tecnologia para a gestão de dados e privacidade dos brasileiros que nós vamos trazer no segundo episódio da Docracia sobre esse tema, que vai ser lançado no fim de abril. Não precisa se preocupar, a gente avisa quando sair. Mas antes de acabar, eu só queria trazer mais uma fala da Juliana Maia, do Instituto de Cadeia de Custódia, que eu acho que resume bem o debate como a gente tem hoje.
O que a gente precisa se preocupar é em como garantir que essa captação de imagens não viole direitos fundamentais, tanto em relação a direito de imagens, quanto quando a gente pensa em LGPD, quando a gente tem que olhar para as nossas normas processuais, penais, para a nossa Constituição. Eu acho que a gente tem que obedecer, a gente tem critérios. Eu acho que se vier uma legislação que compile tudo isso, ótimo, mas se não vier, a gente tem legislação. A gente já tem essas regras muito bem postas, basta que a gente faça sistemas aderentes a elas para que a gente tenha aí. Claro que a gente pode chegar lá na frente e necessitar de algumas correções, né? Mas do jeito que está muito ruim. E retroceder, na minha opinião, seria impossível.
Esse episódio é parte de uma pesquisa da Data Privacy Brasil chamada Câmeras Corporais na Segurança Pública, Parâmetros Jurídicos para Uso Secundário de Dados, financiada pelo Instituto Beth e Jacob Laffer. Se você quiser escrever para a gente, é só mandar um e-mail para dadocracia@dataprivacy.com.br. Se gostou do episódio, deixa uma avaliação boa no seu tocador de podcast preferido e compartilha com todo mundo, combinado? Nesse episódio nós usamos trechos do Jornal da Gazeta e da CNN Brasil. O roteiro é meu e da Ohara Moreira. A produção é da Ohara, da Alicia Lobato e do Pedro Henrique Santos. E a edição de som é da Vega Filmes. Obrigado por nos ouvirem e até a próxima. Tchau, tchau.